Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 15 de agosto. Nos estúdios, Silvanei José. Nesta segunda-feira, a Igreja recorda a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, que no Brasil iremos celebrar no próximo domingo. E nesta segunda-feira, o Papa rezará o Ângelus ao meio-dia na Praça São Pedro. E ontem também o Papa rezou a oração mariana do Ângelus com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. A fé verdadeira é um fogo aceso para nos manter despertos e laboriosos, disse Francisco. Nas nossas comunidades, arde o fogo do Espírito, a paixão pela oração e pela caridade, a alegria da fé, ou arrastamo-nos no cansaço e no hábito, questionou o Papa, recordando que a fé não é uma canção de ninar que nos embala para nos fazer adormecer. Antes, pelo contrário, devemos ser inflamados pelo fogo do amor de Deus, com o desejo de lançá-lo no mundo, para que cada um possa descobrir a ternura do Pai e experimentar a alegria de Jesus, que dilata o coração e torna a vida mais bela. Após a oração do Ângelus, o Papa recordou que há 20 anos, em Cracóvia, São João Paulo II pronunciou o ato de entrega do mundo à Divina Misericórdia e pediu ao Senhor uma misericórdia especial para a população ucraniana, vítima de um conflito que começou há quase 6 meses. Jackson Erpen.
O mundo está em grande necessidade de misericórdia. Uma necessidade especial é a da Ucrânia, que está em guerra há quase 6 meses. O Papa Francisco, na véspera da solenidade da Assunção, após a oração do Ângelus, pede ao Senhor misericórdia e piedade pelo martirizado povo ucraniano. E o faz, recordando que há 20 anos, São João Paulo II confiou o mundo à Divina Misericórdia na cidade de Cracóvia.
E um pensiero speciale va ai numerosi pellegrini che oggi si sono radunati nel santuario della Divina Misericordia a Cracovia, dove 20 anni fa San Giovanni Paolo II fece l'atto di affidamento del mondo alla Divina Misericordia.
E um pensamento especial vai aos numerosos peregrinos que hoje se reuniram no Santuário da Divina Misericórdia em Cracóvia, onde há 20 anos São João Paulo II fez o ato de entrega do mundo à Divina Misericórdia.
Più che mai vediamo oggi il senso di quel gesto.
Hoje, mais do que nunca, vemos o sentido desse gesto, que queremos renovar na oração e no testemunho de vida.
La misericordia è la via della salvezza per ognuno di noi e per il mondo intero.
A misericórdia é o caminho da salvação para cada um de nós e para o mundo inteiro. E então, o pedido pela população ucraniana.
E chiediamo il Signore misericordia speciale, misericordia e pietà per il martoriato popolo ucraino.
E peçamos ao Senhor uma misericórdia especial, misericórdia e piedade pelo martirizado povo ucraniano. Um perigo mortal. Assim o Papa definiu a situação em que se encontram as populações da Somália e de algumas áreas de países vizinhos devido à crise humanitária agravada, nos últimos dias, por uma seca sem precedentes. De Francisco, convite ao final do Ângelus para se responder eficazmente a essa emergência.
Desidero attirare l'attenzione sulla grave crisi umanitaria che colpisce la Somalia e alcune zone dei paesi limitrofi.
Gostaria de chamar a atenção para a grave crise humanitária que afeta a Somália e algumas áreas dos países vizinhos. As populações dessa região, que já vivem em condições muito precárias, encontram-se agora em perigo mortal devido à seca. Faço votos que a solidariedade internacional possa responder eficazmente a essa emergência. Em seguida, o Santo Padre sublinhou a importância de não desviar o olhar do drama que essas pessoas vivem.
Por troppo, la guerra distoglie l'attenzione e le risorse, ma questi sono gli obiettivi che esigono il massimo impegno, la lotta alla fame, la salute, l'istruzione.
Infelizmente, a guerra desvia a atenção e os recursos, mas esses são os objetivos que exigem o máximo empenho: combate à fome, à saúde, à educação. De fato, uma seca sem precedentes está atingindo a Somália. As temperaturas recordes desse período agravam um problema que sempre existiu na região do Corno da África e noutras zonas do continente africano, mas que agora se apresenta com uma gravidade nunca antes registrada. O alarme foi dado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, e pelo Conselho Norueguês para os Refugiados. Cerca de 1 milhão de pessoas deixaram suas casas desde o início do ano. Nos últimos 40 anos, nunca houve um fenômeno dessa magnitude que também afeta a Etiópia e o Quênia.
A Igreja recorda hoje a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, que nós, no Brasil, iremos celebrar no próximo domingo. A solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria é celebrada no dia 15 de agosto, desde o século V, com o significado de nascimento para o céu, ou segundo a tradição bizantina, de dormição. Em Roma, esta festa era celebrada desde meados do século VII, mas foi preciso esperar até 1 de novembro de 1950, quando Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria, elevada ao céu, em corpo e alma. No Credo Apostólico, professamos a nossa fé na ressurreição da carne e na vida eterna, fim e sentido último do caminho da vida terrena. Essa promessa de fé cumpriu-se em Maria, sinal de consolo e esperança. Trata-se de um privilégio de Maria, por ser intimamente ligado ao fato de ser mãe de Jesus. Visto que a morte e a corrupção do corpo humano são consequências do pecado, não era oportuno que a Virgem Maria, isenta de pecado, fosse implicada nessa lei humana. Daí, o mistério da sua dormição, ou assunção ao céu. O fato de Maria ter sido elevada ao céu é motivo de júbilo, alegria e esperança para nós. Já e ainda não. Uma criatura de Deus, Maria, já está no céu. E com ela, e como ela, também nós, criaturas de Deus, estaremos um dia. Portanto, o destino de Maria, unida ao corpo transfigurado e glorioso de Jesus, será o mesmo destino de todos os que estão unidos ao Senhor Jesus, na fé e no amor. É interessante notar que a liturgia, através dos textos bíblicos extraídos do livro do Apocalipse e de Lucas, nos leva não tanto a refletir sobre o canto do Magnificat, mas a rezar. O Evangelho sugere ler o mistério de Maria à luz da sua oração, o Magnificat, o amor gratuito que se estende de geração em geração. A predileção pelos simples e pobres encontra em Maria o maior fruto. Poderíamos dizer que é a sua obra-prima, um espelho no qual todo o povo de Deus pode refletir seus próprios lineamentos. A solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria em corpo e alma ao céu é um sinal eloquente do que não só a alma, mas também a corporeidade confirmam que tudo era muito bom. Tanto que, como aconteceu com a Virgem Maria, também a nossa carne será elevada ao céu. Isto, porém, não quer dizer que somos isentos do nosso compromisso com a história. Pelo contrário, é precisamente o nosso olhar, voltado para a meta, o céu, a nossa pátria, que nos dá o impulso para nos comprometermos com a vida presente nas pegadas do Magnificat. Felizes pela misericórdia de Deus, atenciosos com todos nossos irmãos e irmãs que encontramos ao longo do caminho, começando pelos mais fracos e frágeis.
O Papa Francisco voltou a falar por telefone na sexta-feira com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quase 6 meses após o início da guerra na Ucrânia. Uma conversa que se insere no contexto da solidariedade expressa várias vezes pelo Santo Padre a todo o povo ucraniano. A notícia foi dada pelo próprio Zelensky, que em um tweet falou dos horrores que a população ucraniana está sofrendo desde a invasão russa de 24 de fevereiro e expressou gratidão ao Papa por suas orações. Pouco depois, novamente em um tweet, o embaixador ucraniano junto à Santa Sé, Andrei Yurash, relançou a notícia da conversa telefônica, acrescentando que o Estado e a sociedade ucranianos terão prazer em saudar o Santo Padre, fazendo votos de uma visita de Francisco a Kiev. O próprio Zelensky, falando em 22 de março passado em um encontro com o parlamento italiano, havia iniciado o link da videoconferência afirmando ter falado com o Papa. Ele disse palavras muito importantes, revelou. Outro telefonema entre os dois foi em 26 de fevereiro, 2 dias após o ataque russo. Naquela ocasião, Francisco expressou ao presidente sua mais profunda tristeza pelos trágicos acontecimentos que estão ocorrendo no país. Foi o próprio Zelensky, pouco depois, a falar sobre o teor da conversa. Agradeci o Papa por ter rezado pela paz na Ucrânia e por uma trégua. O povo ucraniano sente o apoio espiritual de sua santidade. Em inúmeras ocasiões, desde o início do conflito, os pensamentos do Santo Padre foram dirigidos ao povo ucraniano, mais de 70. Na última audiência geral, em 10 de agosto, Francisco falou do que está acontecendo na Ucrânia, fazendo referência à população que ainda sofre com essa guerra tão cruel, com pensamento especial para os muitos migrantes que chegam continuamente. Do Papa, durante esses meses também, o apelo a não se acostumar com a guerra, a não se cansar de fazer o bem através do acolhimento e da solidariedade com os irmãos e irmãs vítimas deste conflito.
Faltam poucos dias para a visita pastoral do Papa Francisco à Arquidiocese de L'Aquila, na região italiana dos Abruzos, que se prepara espiritualmente, através de momentos de oração nas foranias e paróquias, para a visita do pontífice no domingo 28 de agosto. Será um evento do povo que, como declarou o arcebispo da capital da referida região italiana, cardeal Giuseppe Petrocchi, permitirá aos habitantes de L'Aquila viver um momento histórico durante a visita do Papa. Todos os fiéis, cidadãos e turistas que desejarem poderão saudar o Papa Francisco, que, a bordo do Papa Móvel, percorrerá da Piazza Duomo, Praça da Catedral, onde encontrará os familiares das vítimas do terremoto de 2009, até Colemaggio, onde celebrará a Santa Missa em frente à Basílica dedicada à Virgem Maria. Não haverá, portanto, necessidade de um bilhete para saudar o Papa durante sua passagem no Papa Móvel pelas ruas do Centro Histórico da cidade, esclarece uma nota da Arquidiocese divulgada na quinta-feira, 11 de agosto. Na Praça da Catedral, no final do encontro previsto com os familiares das vítimas do abalo sísmico que, em 2009, devastou a cidade, através dos telões montados pela Prefeitura de L'Aquila, todos aqueles que desejarem poderão acompanhar a missa celebrada pelo Santo Padre e receber a comunhão eucarística dos sacerdotes e diáconos presentes na Piazza Duomo. O arcebispo emérito, Dom Giuseppe Molinari, participará do encontro dos familiares das vítimas do sismo e permanecerá em oração na Piazza Duomo até o final da missa, celebrada pelo Santo Padre, diz a nota. Para a missa no Prado, em frente à Basílica de Santa Maria de Colemaggio, os fiéis deverão retirar os ingressos, totalmente gratuitos, em suas respectivas paróquias, dentro dos limites de lugares disponíveis para cada comunidade. O acesso para o encontro na Piazza Duomo e a missa deve ocorrer até as 7 horas e 45 da manhã, através dos portões que serão instalados. Todas as informações pertinentes a esta visita pastoral do Santo Padre podem ser encontradas no site dedicado à visita pastoral do Pontífice, www.papafrancesco.laquila.it.